Euronet Plus. Casa Comum na Renascença, o encontro semanal de Paulo Rangel e Francisco Assis, na hora 13:14, todas as quartas-feiras. Boa tarde, bem-vindos. Hoje vamos olhar para os temas europeus da atualidade, começando pelos temas nacionais. Já aqui falámos nas últimas semanas sobre os vários cenários, a possibilidade de governo em aliança ou minoritário. A opção aparentemente é pelo governo minoritário. Temos também aqui para comentar as escolhas para ministros, tendo em conta o elenco levado pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Vamos talvez começar com respostas breves em relação à opção do Governo. Paulo Rangel, esta opção do Governo minoritário que exclui, no fundo, um entendimento mais marcado com os parceiros à esquerda e, em particular, com o Bloco de Esquerda, que estava na calha e basicamente estava na linha da frente para poder até receber esse convite por parte do Primeiro-Ministro.
Bom, sinceramente, eu acho que isto confirma as primeiras impressões que, diante dos resultados, eu tive, e penso que também muita gente, porque ouvi várias pessoas falarem no mesmo sentido, portanto, tivemos esta impressão, que é de que, apesar do PS ter tido algum crescimento, a verdade é que esse crescimento não se traduziu, nem se vai traduzir, numa situação mais fácil para governar do que aquela que tinha antes. Creio que vai ser mais difícil. E, portanto, o que isto significa, naturalmente, é que os acordos com os partidos da geringonça não iriam funcionar da mesma maneira. Era evidente que esses partidos iriam subir a parada. É evidente que eles foram prejudicados, em especial o Partido Comunista, por esta experiência. Não seria muito fácil ao PS ter um entendimento com estes partidos. Por outro lado, até no contexto em que nós vamos atuar, que é um contexto em que se vai governar, que é um contexto em que haverá provavelmente maiores dificuldades económicas, já não há possibilidade de fazer reposições que já foram feitas, há neste momento uma verdadeira debacle dos serviços públicos, isto continua, veja o que se passa com o Hospital Garcia da Horta, que é altamente simbólico da falência do Serviço Nacional de Saúde, e portanto eu acho que neste contexto esses partidos não estariam disponíveis para fazerem qualquer acordo. Agora, isto vai, obviamente, levar a uma certa intermitência e eu penso que em cada dossiê as negociações também não serão fáceis. A única coisa que favorece o Partido Socialista, digamos, é a seguinte, que aliás já houve outras conjunturas em que assim foi, em 99, em 2009, etc., que é a circunstância de sozinho ter mais deputados do que têm, digamos, os partidos de centro-direita. Portanto, isso faz com que, eventualmente, as abstenções, a abstenção, neste caso, de um único partido da esquerda, pode, no fundo, facilitar a aprovação dos diplomas e das medidas, etc. Portanto, aí, eu penso que, digamos, naqueles que não sejam os dossiês muito quentes, não haverá problemas, mas aqueles dossiês que forem verdadeiramente, digamos, significativos do ponto de vista político, eu penso que haverá, que estaremos numa situação de maior instabilidade e de maior dificuldade.
Vamos ouvir Francisco Assis. Esta solução, Francisco Assis, está em linha com o seu desejo. Aqui expresso várias vezes a ideia de um governo PS assumindo minoritariamente a governação e negociando quase, digamos, à peça. Nesta matéria, o seu alinhamento com António Costa, pelo menos neste caso, existe?
Existe neste caso, ainda que não totalmente, e vou explicar porque não é totalmente. Agora, há uma coisa que é preciso também aqui, acho que vou fazer uma reflexão, e até no país, é que este modelo da geringonça, a dado passo, foi apresentado ao país, à Europa e ao mundo, como uma coisa extraordinária e que configurava uma ruptura fundamental na vida política portuguesa. Eu creio que neste momento estamos todos em condições de perceber o que é que a geringonça foi, do ponto de vista, e não estou a dizer isto em termos de avaliação moral, estou a fazer isto em termos de avaliação puramente política. A geringonça foi objetivamente um expediente a que a direção do Partido Socialista recorreu há 4 anos atrás para superar uma derrota eleitoral em termos relativos e para garantir um apoio parlamentar que lhe permitisse assegurar a governação do país. Hoje parece-me que é absolutamente evidente que foi fundamentalmente isto. Da parte dos outros partidos, haverá que fazer uma avaliação. Realmente é o que o Paulo Rangel referiu, é inteiramente verdade. A experiência histórica europeia apontava claramente para que uma participação do Partido Comunista numa solução parlamentar, mesmo não passando por uma intervenção no governo, mas a passagem, o simples facto de participar de uma solução de apoio parlamentar a um determinado governo, iria ter como consequência uma perda de influência eleitoral do partido. Agora, para esses dois partidos a questão será outra. Do ponto de vista do Partido Socialista, creio que neste momento é absolutamente evidente que estivemos perante uma solução despediente para permitir que o Partido Socialista governasse durante estes 4 anos. E julgo que essa reflexão tem que se fazer. Nós em Portugal passamos sempre por cima de todas as coisas, como se tudo passamos de uma situação para outra completamente diversa e nunca refletimos sobre nada. Eu julgo que há uma reflexão que deve ser feita sobre a geringonça, os seus méritos, as suas insuficiências, o que significa, o que projeta para o futuro, a forma como surgiu e a forma como acabou, porque de facto acabou de uma maneira absolutamente abrupta. Acabou no domingo eleitoral. A geringonça não acabou na sequência de uma indisponibilidade do Bloco de Esquerda para negociar uma solução concreta que tem que ver com a legislação laboral com o Partido Socialista ou do facto do Partido Socialista ter percebido subitamente que havia ali uma divergência. O que aconteceu? E por isso a minha divergência colocou uma questão de se eu estou inteiramente alinhado com António Costa. Não estou. Estou parcialmente, mas não estou. Porque acho que a consequência natural disto tudo era o PS assumir que governará na base de um apoio minoritário na Assembleia da República com uma disponibilidade absoluta para negociar, quer com os partidos à sua esquerda, quer com os partidos à sua direita. Agora, o que o PS fez foi uma coisa diferente, foi ficar até aqui, foi ficar a meio caminho, foi até lançar a ideia de que a geringonça não acabou. Nós vemos os jornais, verificamos que o Bloco de Esquerda é enfático a dizer que a geringonça acabou, e a meu ver, bem e com rigor. O Partido Comunista também já disse que a geringonça acabou, de uma forma não tão evidente, mas já o disse. E há depois uma tentativa de alguns setores do Partido Socialista a dizer, não, há aqui uma outra geringonça, agora até falam da esquerda plural. Eu acho que isso é a pior forma de abordar a questão. As coisas têm que ser ditas com inteira verdade ao país. A verdade é que a geringonça acabou, entramos numa nova fase. Eu, pessoalmente, estou satisfeito com isso, porque sempre achei que na atual fase da vida política portuguesa a geringonça tinha mais aspectos negativos do que positivos, mas o Partido Socialista teria que levar isto até ao limite e dizer, bom, vamos governar, como já o fizemos noutras circunstâncias, nomeadamente com António Guterres, entre 95 e 2001, em que o Partido Socialista governou, disponibilizando-se para conversar com toda a gente. Na altura até quem viabilizou os orçamentos foram os partidos à direita, quer o CDS, quer o PSD. Não estou a dizer que isso seja repetível nas atuais circunstâncias, porque eu acho que é isso que pode introduzir alguma estabilidade na vida política, curiosamente, porque há de facto um risco de instabilidade. Mas o que pode introduzir alguma estabilidade nos próximos anos é a capacidade do Partido Socialista falar para a esquerda e falar para a direita. E não agora, logo à partida, definir que há aqui uns aliados preferenciais que são a esquerda, porque não se quer dar a ideia em absoluto que se rompeu com a geringonça e continuar a demonizar a direita em termos que, aliás, considero totalmente impróprios.
Segunda ronda sobre este tema, muito breve, incluindo agora aqui também os nomes dos ministros escolhidos. Paulo Rangel, comece por si, o governo tem 5 novos ministros.
Bom, sinceramente, eu acho que este elenco governamental é uma desilusão. É, sinceramente, uma coisa que, aliás, eu nem compreendo para a habilidade que é reconhecido António Costa, o que é que ele quis fazer. Primeiro aspecto, inflacionar o número de ministérios, quer dizer, dá a ideia de que quer dar o bodo aos pobres, portanto tem que satisfazer toda a gente e, portanto, de repente, artificialmente faz inchar o governo para 19 ministros, que é uma coisa nunca vista, é o maior governo desde sempre, não se justifica minimamente e, portanto, eu nunca apoiei as ideias de governos minimalistas. Aliás, critiquei Passos Coelho quando ele queria pôr 10 ministros apenas e chegou a fazê-lo e penso que isso que era uma má solução. Agora, 19 ministros é manifestamente para agradar a capelinhas do Partido Socialista, portanto, não há dúvida que é disso que se trata. Portanto, é o primeiro aspecto negativo. O segundo aspecto negativo é a própria orgânica. 4 ministros de Estado é, sinceramente, um exagero total. Portanto,
é uma lógica de coordenação, terá sido assim também descrito, ou justificado pelo
governo. Não é uma lógica de coordenação, isto é uma lógica de descoordenação, porque a coordenação exige alguma centralização, não é? Portanto, quando há 4 coordenadores, pois é preciso depois coordenar os coordenadores e tem que haver o coordenador dos coordenadores, dos coordenadores, dos coordenadores, quer dizer, é uma solução altamente burocrática. E, portanto, mais uma vez, é para distribuir capelas. Portanto, ou seja, havia Augusto Santos Silva e Mário Centeno que ele não podia desgraduar, mas que na prática desgraduou. E, por outro lado, ele queria, no fundo, pôr Vieira da Silva, Cisa Vieira, no lugar número 2 e Mariana Vieira da Silva também. Portanto, quer dizer, no fundo, mais uma vez, isto é uma coisa, repare, é curioso que isto é uma coisa muito mais próxima da lógica de Guterres, não é? Que é a lógica de criar, no fundo, uma espécie de paz podre, quer dizer, todos têm que ter qualquer coisinha e, portanto, todos recebem qualquer coisa e, portanto, enfim, esta
Deixe-me só
lógica.
colocar aqui uma explicação mais, ainda mais oficial do Governo, a dizer que esta estrutura, um reforço do núcleo central do Executivo, permite ao Primeiro-Ministro e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros assegurarem plenamente a condução da presidência portuguesa da União Europeia em 2021. É o que está
Bom,
no
mas
comunicado do Governo.
não, uma coisa não exige nada outra, portanto, ou seja, isso não é uma, não, isso não é, o que eu lhe digo é, isso não é uma fórmula, sem dúvida que é preciso ter isso em atenção, mas esta forma dos quatro ministros de Estado não é uma fórmula aceitável para isso. O pior disto tudo é não haver renovação nenhuma, porque eu vou lhe dizer o seguinte: onde verdadeiramente as coisas vão doer e doem é no caso da saúde, é no caso da educação, é no caso dos serviços públicos em geral. E aí, as notícias são notícias sinceramente negativas, porque Marta Temido é uma ministra completamente desacreditada. Aliás, não houve nenhum ganho, pelo contrário, na substituição de Adalberto Campos Fernandes, que era o ministro anterior. E, portanto, neste momento a situação da saúde é caótica. O ministro da Educação, sinceramente, foi um ministro, do meu ponto de vista, medíocre e que vai continuar. Portanto, não há aqui também nenhuma renovação. E depois há esta ministra da Função Pública, que, sinceramente, da qual eu tenho uma impressão muito negativa da sua passagem para o Ministério da Educação. Seja nos dossiês da função pública, seja até em dossiês muito mais relevantes, do meu ponto de vista, para o futuro do país, portanto, que não são apenas relevantes no sentido de pensamento estratégico para a educação, onde tenho ideias que vão deixar Portugal completamente fora daquilo que é a competição e a competitividade que se vai colocar nos próximos anos. Portanto, sinceramente, até sob o ponto de vista das escolhas, eu acho que tinha que haver aqui um refrescamento. Teria que haver novos nomes e que, nomeadamente, há pelo menos um setor em que era imperativo ter feito uma alteração, que era o setor da saúde. E, portanto, eu penso que o que António Costa vai conseguir com isto, e isto surpreende-me, para dizer a verdade, é até porque ele fala na continuidade. Esta ideia de continuidade fará com que um estado de graça que eventualmente poderia ter se tenha perdido por completo. E, portanto, eu acho que, sinceramente, é um governo gordo, como se disse, ele em vez de crescer, ele engorda. No fundo, já alguém disse isto e disse, julgo eu, com propriedade. A estrutura de governo é complicada. Olha, faz-me lembrar a Comissão Europeia, em que há vice-presidentes para tudo, que depois vão sobrepor competências e, portanto, isto vai ser mais paralisante do que propriamente a tal concentração para efeitos de coordenação.
Sim.
Portanto, vai ser de descoordenação. Portanto,
Vamos
sinceramente,
ouvir.
eu acho muito estranho que uma pessoa com a experiência e com as experiências que teve António Costa no passado, porque já está no governo desde os anos 90, na verdade, tenha cometido um erro de palmatória como
Vamos
este.
ouvir Francisco Assis sobre a orgânica pensada e colocada no papel por António Costa.
Eu não fiquei muito surpreendido na medida em que o António Costa já tinha dito que iria manter no essencial o governo anterior. Disse, aliás, antes das eleições, ele anunciou isso ao país. Na altura, poderei ter ficado um pouco
Isso
surpreendido
é que
com
é
isso. Agora não,
surpreendente,
porque,
foi
de
esse
facto,
anúncio. Não é
ele
agora
fez esse
isto.
anúncio, eu fiquei. Na altura, terei até ficado um pouco surpreendido, na verdade, mas a verdade é que depois, neste momento, não estou, já foi. O momento da surpresa já foi anterior. O porquê disto, que é a questão que talvez aqui nos interesse. Eu julgo que o António Costa, de facto, percebe que, é certo que ele o disse antes, mas provavelmente numa altura em que já perspectivava que não iria ter maioria absoluta. Eu creio que neste momento, os seus cálculos são estes. Isto, há aqui 2 anos de combate político permanente, depois vai haver 2 momentos importantíssimos, que é, por um lado, a presidência, serão, por um lado, a presidência portuguesa e, por outro lado, as eleições autárquicas, e formou um governo a pensar nestes 2 anos. E, portanto, valorizou muito a continuidade, a experiência mesmo de ministros que estão muito desgastados junto da opinião pública, isso é inquestionável, independentemente até da apreciação que se faça do trabalho que prosseguiram, na realidade estão profundamente desgastados junto da opinião pública, e ele insistiu nesses ministros. Depois há aqui um outro elemento, mas que é uma característica do António Costa. De facto, ele gosta de governos, formados por pessoas de muita confiança, da sua confiança pessoal. Até quando se diz que isto é um governo muito do Partido Socialista, eu tenho alguma discordância. Isto é um governo muito do António Costa, mais do que do Partido Socialista, é um governo de pessoas muito próximas do Primeiro-Ministro. Passa até, por exemplo, como número 2, uma pessoa que nunca teve qualquer vida pública, no sentido de vida pública, no sentido de intervenção política, o Ministro da Economia, que eu francamente até não desconhecia até o momento em que ele assumiu as funções de Ministro, e que é um homem reconhecidamente capaz e competente, mas que do ponto de vista político a sua principal qualidade é de ser uma pessoa da esfera íntima do Primeiro-Ministro. Não teve até nenhuma intervenção pública. O caso, por exemplo, da Ministra de Estado, que também me causa alguma surpresa que a Mariana Vieira da Silva assume estas funções de repente de Ministra de Estado, tem uma pessoa que não tem um percurso político, que se lhe conheça, um pensamento, uma linha de orientação, uma causa, uma disputa, uma luta, qualquer coisa, não. É uma pessoa muito próxima, cuja competência não discuto pela circunstância de que nem conheço nem desconheço, nunca vi, também não tive oportunidade, mas que cresce ali na redoma do governo e que de repente é Ministra de Estado. Portanto, há aqui há um modelo de governo que é um governo de pessoas muito próximas, numa lógica de grande proximidade à figura do Primeiro-Ministro. É quase um executivo de gabinete. Eu julgo que se o governo não reunisse e apenas os ministros fossem a despacho junto do Primeiro-Ministro, a diferença não seria muito grande nessa perspectiva. Portanto, não há surpresa na perspectiva em que me pareceu que era isto que ia acontecer. Se isto é correto, se é bom ou mau, eu diria que se estivesse no papel do António Costa teria agido de forma radicalmente diferente. Até porque, por exemplo, fala-se de que há um reforço da componente política do governo. O reforço da componente política do governo faz-se com figuras políticas. E aqui não há grandes figuras políticas, se formos ver. Há certamente técnicos competentes, pessoas qualificadas, isso não tenho a mais pequena dúvida que há essa preocupação, sempre houve da parte dele em rodear-se de pessoas qualificadas, mas não há, de facto, aqui uma dimensão política muito forte no governo, se excetuarmos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Augusto Santos Silva, que é, de facto, uma personalidade política de primeiríssimo plano. Tenho alguma dificuldade em encontrar aqui alguém com dimensão política no atual executivo. Agora, isso não me surpreende porque isso tem sido o modus operandi, mesmo no Partido Socialista, pessoas de nova geração que se poderia admitir, porque há aqui uma preocupação de promoção de pessoas de nova geração, ao que se diz. Mas vejo, por exemplo, o Sérgio Sousa Pinto, que é de longe a figura com mais dimensão doutrinária, ideológica, com uma inteligência política mais elaborada nessa nova geração, não está presente. O Marcos Pastrello, que é uma figura política de altíssima qualidade, não está presente. Portanto, há aqui, de facto, um quadro político que revela um tipo de escolha com o qual também não concordo muito. Há aqui um dado, porém, que queria salientar e que é uma novidade e penso que ninguém estava à espera dela, que é a ida do Zé Luís Carneiro para secretário-geral
do Partido Socialista, sim.
Isso parece-me uma boa notícia, não é pela circunstância de ser amigo dele.
E a passagem de Ana Catarina Mendes para a liderança do grupo parlamentar,
sim, isso,
também.
Sim, isso não me referi porque já era de esperar. São duas pessoas com as quais tenho uma relação de grande amizade e, portanto, tenho alguma dificuldade, porventura, em ter aqui algum distanciamento em relação aos dois. Acho que são duas boas opções. Ana Catarina é uma deputada com uma vastíssima experiência parlamentar, foi muitos anos vice-presidente. Quando eu fui vice-presidente do grupo parlamentar, na prática era número 2 do grupo parlamentar e era de uma grande competência nas suas funções. Portanto, acredito que a Ana Catarina venha a ser uma excelente líder parlamentar e acho que o Zé Luís Carneiro é uma coisa. Aí sim, aqui há um elemento novo que ninguém estava à espera. Aqui surpreendeu e acho que surpreendeu positivamente e acho que vai ter e que ele tem todas as condições para desempenhar bem as funções que agora vai desempenhar. Desse aspecto, acho que tenho uma visão positiva, embora seja. E quero deixar claro que procuro sempre distanciar a ligação de amizade com a apreciação política, até porque tenho, felizmente, também gente dentro do governo de quem sou amigo, mas estabeleço essa distinção de forma clara.
A avaliação de Francisco Assis e Paulo Rangel ao novo governo. Viramos a página para a questão europeia. Paulo Rangel, estamos numa semana de Conselho Europeu. Será muito marcado por o que possa surgir ainda à 25ª hora na questão do Brexit ao longo desta quarta-feira. Ainda assim, quais são as suas expectativas para esta reunião? Agora num regresso e já também num contexto de uma nova fase das instituições, uma vez que já está praticamente formado e orientado o novo executivo comunitário.
Sim,
não, é verdade. Há umas partes que estão por resolver também.
Vamos por partes. Portanto, aqui dividem-se as opiniões. Ou há realmente a possibilidade de um acordo mais político que obrigaria na mesma uma extensão do período, mas apenas para tratar dos detalhes técnicos e, portanto, nesse caso, Boris Johnson seria no melhor dos mundos porque poderia pedir a extensão, mas já com a garantia de que o acordo tinha sido alcançado e que o Brexit tinha realmente uma data final. Pronto, isso seria uma hipótese. Outra hipótese é que apenas está a fazer isto porque não se quer desistir, mas essencialmente não se quer dar o pretexto a Boris Johnson de dizer que a União Europeia não teve em atenção as suas propostas. E, portanto, no fundo, trata-se de um jogo de sombras em que Boris Johnson procura dizer que quer um acordo, mas, na verdade, não está assim tão empenhado nele ou não está empenhado ao ponto de fazer cedências que é necessário fazer. Mas a União Europeia também não quer deixar, digamos, a ideia de que foi por causa da União Europeia que o acordo não se fez. E, portanto, estariam os dois a trabalhar neste cenário. Este cenário é sempre positivo para Boris Johnson em qualquer caso, porque mesmo que não haja acordo nenhum, o que vai acontecer é que, perante a opinião pública inglesa, ficou a ideia de que ele fez tudo para ter um acordo. E mesmo Michel Barnier também é falado para eventualmente substituir Sylvie Goulard como comissário francês e, portanto, precisaria despachar o trabalho do Brexit para poder abraçar a nova função. Enfim, portanto, ou seja, poderia haver aqui também uma espécie de conjugação astral, em que todos os intervenientes tinham interesse em trabalhar muito para pôr um termo a este dossiê.
Podia vir à questão de ser. Eu, neste momento, estou longe desse cenário de Bruxelas e, portanto, não tenho acesso às especulações de Bruxelas, e a minha avaliação é muito em função do que vou lendo, das declarações dos vários protagonistas, do que vou acompanhando, da leitura da imprensa britânica, da leitura das reações em Bruxelas, e o que me parece, de facto, é que estamos num momento-chave em que o teatro de sombra está a funcionar em toda a sua plenitude, como não poderia deixar de ser num caso desta natureza. Mas, do ponto de vista substancial, não se vislumbram, de facto, avanços muito significativos, nem penso que o Johnson esteja muito interessado em que esses avanços se venham a concretizar. Por isso ele está claramente voltado para a questão interna. Estou inteiramente de acordo com o Paulo Rangel, até porque ele sabe, a crer nas sondagens, que havendo eleições ganhará e que manter este tipo de discurso beneficia do ponto de vista eleitoral. E, portanto, ele até ao limite vai fazer crer que teve alguma disponibilidade para um entendimento com os europeus e que os europeus é que estão a maltratar os britânicos e, portanto, se isto falhar tudo, a responsabilidade é estritamente dos europeus e que ele até representa um certo orgulho britânico e vai apresentar-se a eleições como o representante mais genuíno desse orgulho britânico. O Barnier, de facto, dá aqui um sinal de uma maior abertura, que eu também julgo que numa fase final das negociações dificilmente ele poderia agir de outra forma, sou pena de estar já a ser acusado pelo governo britânico de estar a inviabilizar qualquer solução. E por outro lado haverá esse cálculo dele, será um reforço para a Comissão se porventura o governo francês indicar o Barnier, que é uma das grandes figuras da vida política europeia e francesa. Mas há aqui também um dado interessante, que foi a declaração de ontem da primeira-ministra escocesa, não é? No sentido de dizer que entende que chegou a altura no próximo ano, daqui a 2 anos, de fazer de novo um referendo. O que significa o estado em que também o Reino Unido vai ficar na sequência disto mesmo. Isto é, pode haver mesmo um risco de desintegração do Reino Unido na sequência de todo este processo.
Paulo Rangel, uma nota ainda, queria falar sobre o chumbo de Sylvie Goulard, a proposta de comissária do lado francês, chumbado pelo Parlamento Europeu.
Repare, isto é um facto muito importante. É uma grande derrota de Macron. Foi uma derrota estrondosa, porque foram 82 votos contra 29. Portanto, não foi um partido só que resolveu agora fazer desequilibrar a balança. Portanto, Sylvie Goulard, não por causa da sua competência, mas por causa de questões de integridade, ela demitiu-se de Ministra da Defesa de França, naturalmente não podia ser comissária, mas Macron fez mal os seus cálculos. E isto também deu aqui algum conforto, se quiser, aos países de leste, porque a Roménia e a Hungria, por razões também de integridade, tinham perdido os seus dois comissários, têm que nomear novos, e aquilo que estava toda a gente à espera era se havia um duplo padrão. Para a França, onde havia problemas até mais sérios, porque estavam já noutra fase em termos de investigação, com a França haveria uma tolerância que não havia com países como a Roménia e como a Hungria.
Paulo Rangel, quero ouvi-lo sobre a questão da Catalunha. Já aqui, noutra semana, quando antecipámos o quadro político espanhol, falámos sobre este momento em particular, a sentença do Supremo Tribunal, dá lugar aqui a um conjunto de protestos, vai pelo terceiro dia consecutivo, muito intensos na Catalunha, em vários pontos da Catalunha, não apenas em Barcelona. Rapidamente, vamos fechar o programa com as vossas notas. Tenho quase a certeza de que voltaremos a este tema na próxima semana. Mas, Paulo Rangel, gostava de ouvir primeiro.
Dizer o seguinte, portanto, a sentença foi recebida como uma sentença a meio caminho, quer dizer, os espanhóis mais, digamos, constitucionalistas acham que foi muito pouco, os independentistas acham que naturalmente foi um ultraje. Eu há uma questão que sempre tenho dito, enfim, mas não é aqui muito popular, às vezes, junto dos meus colegas espanhóis, é que esta questão não é uma questão judicial. E, portanto, a judicialização deste conflito não ajuda. Atenção, que eu não estou de maneira nenhuma, e nisso não estou de acordo com várias pessoas na opinião pública portuguesa, que estão a dar um grande apoio à Catalunha e a achar que são presos políticos, não é disso que se trata, mas a solução não passa necessariamente, não passa pela questão, por uma questão judicial. Neste momento, sinceramente, estou preocupado porque eu acho que isto, como dizia o Tertuliano, enfim, a propósito da expansão do cristianismo, o sangue dos mártires é uma semente e, portanto, eu acho que isto pode ter um efeito, digamos, contraproducente para aqueles que querem afirmar, digamos, a unidade da Espanha. Até agora há uma coisa em que a Espanha ganhou. Em termos europeus, a questão não está a ter o eco que os independentistas esperavam. E, portanto, só a Primeira-Ministra da Escócia, até pela razão que há pouco apontou o Francisco Assis, é que veio dar aqui algum alento e algum apoio.
Francisco Assis?
Eu comungo no essencial desta avaliação. É óbvio que isto é um assunto político que só pode ser cabalmente resolvido nesse plano e não no plano judicial. Compete aos responsáveis políticos, ao governo, aos parlamentares, aos grandes partidos espanhóis, encontrarem uma solução que também não antevejo que venham a encontrar rapidamente. Porque, a meu ver, isto passaria por uma evolução para a consagração do princípio federal em Espanha. Todas as sondagens na Catalunha revelam que, se os catalães forem confrontados com essa possibilidade, eles não querem independência nenhuma, querem uma solução dessa natureza, uma solução federal. Em grande parte isso já, materialmente já se verifica, mas não está consagrado em termos formais, constitucionais, e isso julgo que seria a evolução. Agora, não creio que neste momento existam possibilidades em Espanha para que se constitua uma maioria parlamentar 2/3 que permita uma alteração da Constituição nesse sentido e, portanto, isto vai continuar por mais algum tempo.
E vamos ter também mais conflito ao longo da semana e provavelmente na próxima semana aqui estaremos para comentar esse tema. Paulo Rangel, Francisco Assis, encontramos-nos na próxima quarta-feira. Um abraço a todos.
Muito obrigado.
Obrigado. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.